Boa tarde. Queremos agradecer a Deus por mais este tempo que podemos estar juntos aqui presencialmente, juntos com todos vocês que também estão de alguma forma participando, conectados conosco, e que neste momento nós possamos não só agradecer a Deus, mas acima de tudo saber que neste momento Ele deseja falar com você. Certamente Ele, através da sua palavra, quer chegar ao seu coração. Então prepare o seu coração para o que Deus tem a te dizer nesta tarde. Na realidade, o importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem. Prepare o seu coração para aquilo que Deus tem para você nesta tarde. Não sabemos como cada um de vocês chegou aqui, quais são as suas lutas, quais são seus desejos, quais são as motivações da sua vida. Mas Deus está aqui nesta tarde, o Espírito Santo dele está aqui conosco para derramar sobre nós uma unção de paz, a paz que excede a todo o nosso entendimento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui como igreja para celebrar o Teu nome, para Te adorar, Pai. Sabemos que até hoje Tu tens nos sustentado de todas as formas, mesmo quando nós não entendemos aquilo que está nos acontecendo. Tu és o Deus do nosso consolo, Tu és o Deus que nos ampara e não nos deixa, Senhor, desabrigados. Então, Senhor, neste momento, sonda todos os corações que estão aqui, os corações que estão conectados conosco. Sonda os corações, Senhor. Sonda e quebranta corações que precisam ser quebrantados. Se existe algum coração magoado, algum coração ainda endurecido, Senhor, toca nesses corações e quebranta, Pai. E transforma, Senhor. Transforma cada um de nós. Age, Senhor, através do Teu Santo Espírito e promove uma transformação em nós, Senhor. E depois disso tudo, Senhor, nos usa na Tua igreja, nos usa como irmãos, nos usa como pecadores redimidos, para que nós possamos, um ao lado do outro, caminhar, Senhor, sempre, sempre com os olhos postos em Jesus, na certeza que estaremos sempre, Senhor, debaixo das Tuas asas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E eu queria compartilhar, então, nesta tarde com vocês, nós estamos debaixo do livro de Eclesiastes, um livro intrigante. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de lê-lo integralmente. É um livro que, assim, para falar de uma maneira muito suave, é um belo puxão na nossa orelha, não é verdade? Mas é sobre ele que nós estamos nos debruçando nestas semanas. E eu gostaria, hoje, de compartilhar com vocês Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 10. Eu vou fazer a leitura, então. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntara: para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amém? Não só esse texto, mas muitas passagens de Eclesiastes, realmente, como eu disse, são um puxão de orelha. Neste trecho aqui, a gente procura ver o que é que ele está querendo transmitir para nós. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava me preparando essa semana, eu senti: quais são as reais motivações da nossa vida? Ele começa aqui no versículo 4 dizendo que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre os homens, entre as pessoas. E se a gente parar e perceber, isso é verdade. Nós estamos constantemente em competição. Nós queremos mais conforto para a nossa família, queremos ascender na nossa vida profissional. Nós dependemos, a vida profissional, ela é toda baseada no mérito. Eu tenho que ser melhor que o meu companheiro de trabalho. Eu tenho que ser mais perfeito. Eu tenho que me esforçar mais. Dentro da família, quantas vezes eu já vi casais que são profissionais e disputam a capacidade profissional de cada um. Um quer ser mais importante que o outro. Gente, a gente compete com Deus. Quer ver? Com os filhos. A gente quer dar aos filhos aquilo que algumas vezes, alguns de nós, na nossa infância, nossa juventude, julgamos que não tivemos e que os nossos filhos carecem daquilo, desejam aquilo. E a gente caminha nessa trilha. A gente caminha querendo fazer para os nossos filhos aquilo que nós tivemos carência. E nem sempre é o que Deus tem para eles. Há situações de vida em que a gente olha para Deus pedindo um determinado livramento, ou você tem alguma situação de querela com alguma pessoa, ou você, enfim, está disputando qualquer situação, e você então ora para Deus e pede que Deus realize determinada coisa. E se Deus não parece não te atender bem naquilo que você pretende, você fala, peraí, Deus, você não sabe bem com quem eu estou lidando. Esquece, peraí, eu é que sei como é que eu faço isso. A gente compete com Deus também. Então, o que ele fala aqui é um alerta para nós. Nós vivemos numa competição. Nós competimos conosco. Nós competimos com nós mesmos. Nós queremos cada vez mais avançar mais na nossa sabedoria, avançar mais no nosso conhecimento. E, às vezes, todo esse conhecimento, toda essa prática, ela fica aqui e não desce para o coração. Nós somos uma igreja que curte gente. Nós precisamos que todo o nosso conhecimento, que todo o ensino bíblico que nós tenhamos, desça para o nosso coração. Se nós somos gente que curte gente, nós precisamos trabalhar o nosso coração. Na oração, quando eu pedi a Deus que nos sonde, que quebrante os nossos corações, que nos transforme, para que Ele possa nos usar. Que Ele possa nos usar na vida de outros. Porque aquilo que nós recebemos dEle é para que nós doemos a outros também. Cada um de nós vive circunstâncias diferentes na vida. E algumas lágrimas que você chora ao longo da vida são as lágrimas que Deus vai fazer com que você enxugue os olhos de outras vidas que estão passando pela mesma situação. E quem melhor para enxugar lágrimas do que aquele que já chorou no passado? É disso que esse texto de Eclesiastes nos chama a refletir. E ele diz ainda o seguinte, que uma outra situação é o correr atrás do vento. Nós nos esforçamos tanto, e esta leitura deste homem que trabalhava tanto, que tinha tanta riqueza, ele tinha um vazio enorme no coração, porque todo o seu esforço não tinha finalidade que não fosse satisfazer o seu ego. E agora eu queria voltar um pouco ao autor de Eclesiastes. Há uma dúvida muito grande se seria o rei Salomão o autor do livro de Eclesiastes. Os estudiosos, alguns apontam para Salomão, outros têm muita dúvida. Assim, eu particularmente, se foi Salomão, Salomão foi aquele rei que, quando foi ungido rei, ele buscou a Deus e falou, Deus, você me deu um tão grande povo e eu preciso de sabedoria. E Deus deu a ele toda a sabedoria, a maior sabedoria que um ser humano pudesse ter tido até aquela época. Mas se a gente percebe que o autor de Eclesiastes, ele escreve este livro, provavelmente ao final da vida. Assim, e é, na realidade, é uma espécie de monólogo. Não é um diálogo com Deus, é um monólogo. Ele reconhece o senhorio de Deus. Mas a vida, no final da vida dele, ele está assim, desesperançado. Ele está estressado. E aqui eu quero fazer um comentário não tem nada a ver com as mulheres, com as esposas da nossa igreja. Elas estão fora disso. Não tomem isso como um comentário machista. Tá? Vocês são os anjos, são a perfeição nos nossos lares. Mas eu fiquei olhando, se for Salomão, eu acho que ele tinha razão de chegar ao ponto que chegou tão estressado. Ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Não foi fácil. E você imagina, quando ele dava uma festa no palácio, 1000 mulheres. Salomão, eu não tenho roupa para ir na festa, precisamos comprar roupa. Posso ouvir um amém? Então, não era... Sabe, ele deve ter ficado estressado realmente por conta disso tudo. Mas uma coisa é certa. Ele não era um profeta. Não era um sacerdote. Era o que a gente podia chamar assim de um sábio. Ele não falou, ele não fala da revelação divina. Ele fala das coisas que ele experimentou ao longo da vida dele e como é que, fazendo um retrospecto agora, ao final da vida, ele encarava a vida que ele havia levado. Qual a motivação da vida dele? Como ele caminhou sozinho? Porque era um homem solitário. Ele escreveu esse livro sobre a ótica de um homem poderoso. E todo homem poderoso tem um trinômio: sexo, dinheiro e poder. Foi assim que ele viveu. É assim que ele chega ao final da vida. Mas, acima de tudo, ele não é um ateu, porque ele reconhece a soberania de Deus. E deixa esse alerta para nós. E o que a gente pode... Como é que eu posso contextualizar para nós esse livro de Eclesiastes, especificamente esta passagem? O que é que nós buscamos hoje? Qual tem sido a motivação da nossa vida? Como ele diz, nós vivemos debaixo do sol. Um pouquinho mais adiante eu quero comentar sobre debaixo do sol, que esta coisa de visão a curto prazo e visão a longo prazo tem muito a ver com essa coisa debaixo do sol, mas ele vive essa materialidade toda. E hoje, nos nossos dias, como nós vivemos, o que é que nós buscamos? A gente fala assim, felicidade. Mas felicidade não é um sentimento perene, são momentos da nossa vida. O que nós, de certa forma, buscamos? Acho que nós buscamos qualidade de vida. É isso que nós buscamos. Qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela é uma luta constante. E por algumas situações. Por exemplo, nós vivemos num centro urbano enorme como São Paulo. E somos pressionados pela vida corrida que nós temos. Que nós temos que... a cada vez mais, sair mais cedo de casa para chegar mais tarde nos compromissos que a gente tem. É uma vida insana. Outra coisa que nos pressiona é essa sociedade de consumo. Não somos nós mais que definimos as nossas necessidades. São os marketings das empresas que definem o que é que nós precisamos. A hora que sai um novo iPhone, a gente fica doidinho para pegar um novo iPhone. Ou que sai um modelo novo de carro, enfim, se o seu vizinho tinha um carro assim, você também quer ter. Nós vivemos pressionados por essa sociedade de consumo. Outro fator que nos pressiona muito é o trabalho. Nós vivemos pressionados pelo trabalho, não só pela questão da competitividade, mas também porque de nós é exigido, não só dos nossos superiores, é performance e desempenho, mas nós próprios nos colocamos alguns objetivos, porque nós queremos progredir, nós queremos ter um mérito, e nós vivemos pressionados pelo trabalho. E não precisa muito exemplo, nessa pandemia, o home office acabou sendo uma carga de trabalho muito maior do que você trabalhando no escritório. Se perguntar para cada um que teve trabalho no home office, não tinha mais horário. Desde que você acorda e você não tem nem horário para dormir, você é solicitado o tempo todo. O trabalho é outra grande pressão. E tudo isso gera uma desestruturação familiar. Os pais, quantos filhos são cuidados por babás, são educados por babás? A nossa sociedade é uma sociedade de superficialidade. E um último item que eu falo de coração, muito dolorido: a banalização da fé. Hoje, nós olhamos para o Brasil tem um crescimento evangélico extraordinário, mas é quantitativo, não é qualitativo. Deus está se tornando um objeto de uso pessoal. Nós buscamos, ou muitas igrejas ensinam vocês a buscarem a Deus para que eles resolvam os nossos problemas. Não foi para isso que Deus nos criou. Enfim, esta é a sociedade em que a gente vive. Tem um livro do Mário Vargas Llosa que diz que nós vivemos na sociedade do espetáculo. Essa superficialidade que nós vivemos. Eu queria compartilhar com vocês, inclusive, um trecho de um livro chamado Celebração da Disciplina. O autor é um cristão chamado Richard Foster. E que, de alguma forma, ele sintetiza o problema aqui desse trecho de Eclesiastes e aponta para um caminho. Ele diz o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Eu compartilhei isto porque me parece que ele consegue captar a mensagem de Eclesiastes e aponta: nós precisamos de pessoas mais profundas. O que é que significa pessoas mais profundas? Pessoas que não se contentam com a superficialidade. E essa superficialidade que ele aponta aqui é algo que, sem querer, sem que nós nos atentemos para isso, a gente acaba vivendo isso. Nós queremos resolver tudo muito rapidamente. Nós perdemos a profundidade do evangelho, perdemos a profundidade nos relacionamentos. E por falar em relacionamento, qual é a resposta que nós podemos ter quando nós buscamos qualidade de vida? Um trabalho melhor? Patrimônio maior? Possibilidade de viajar? O que é a qualidade de vida que nós estamos procurando? A nossa vida pode se transformar num inferno ou no céu, dependendo dos nossos relacionamentos. Vou repetir. A nossa vida pode se tornar um céu ou um inferno em função dos relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Relacionamentos é o fundamento básico do evangelho. Relacionamento é o que nós temos que ter em primeiro lugar com Deus, porque é o relacionamento com Deus que vai parametrar todos os outros nossos relacionamentos. O seu relacionamento consigo mesmo, o nosso relacionamento com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, o nosso relacionamento no nosso âmbito social, o nosso relacionamento principalmente no âmbito do trabalho profissional. Quantas vezes nós temos inimizades com essa competitividade que nós temos, em que o companheiro de trabalho é nosso inimigo, quase? Relacionamentos. E o primeiro relacionamento a parametrar todos os demais é o seu relacionamento com Deus. Bom, como é que eu me relaciono com Deus? Obedecendo os 10 mandamentos? Não, não é só isso. O seu relacionamento com Deus depende da sua intimidade com Ele. E intimidade com Deus só vem da nossa convivência com Ele. Você deixa Deus realmente fazer parte da sua vida? Será que eu deixo? Intimidade só vem de convivência. Eu falei agora há pouco que o Coelho, que é o escritor de Eclesiastes, ele, na realidade, ele parece que está fazendo um monólogo ao fim da vida, e não um diálogo. Ele é um questionador, assim como Jó também foi um questionador. E Jó confrontava Deus. Jó confrontou Deus e não foi mole o que ele pegou no pé do Senhor. E gozado que Deus não respondeu nada das perguntas que ele fez, né? Nenhuma delas. E perguntou para ele: escuta, onde é, ô bonitão, onde é que você estava quando eu separei as águas, quando coloquei os luzeiros no firmamento? Onde é que você estava? E Jó, num determinado momento, Jó 42, versículo 5, diz o seguinte: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te viram. Quanto tempo mais nós temos que esperar para poder dizer isso para Deus? Às vezes nós só conseguimos dizer isso no meio de um sofrimento. Mas é isto que significa você ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Ele. A intimidade só vem da convivência. E uma coisa assim importante, quando é que estas coisas todas podem acontecer na nossa vida? Sozinho, nós não conseguimos. Não conseguimos nem trabalhar sozinhos. Eu não consigo... Alguém aqui conseguiu casar sozinho? Não tem. Ainda bem que as nossas esposas não são daquelas... Olha, tem a festa. Olha, não tem o guarda-roupa, não tem nenhuma roupa aqui para a gente ir na festa. Nenhuma de vocês faz isso. Né? Por que algum sorrisinho? Nenhuma de vocês faz isso. Porque o que é importante? Nós precisamos caminhar juntos. A igreja é isto. A igreja local é a resposta para esse anseio da nossa comunhão, é esse anseio do nosso caminhar e caminhar debaixo da graça, não debaixo da lei. Não sejamos julgadores, sejamos tão graciosos quanto Deus tem sido conosco através de Jesus. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se na nossa igreja, nesta igreja ou em qualquer outra igreja, tiver alguém que caiu e que não esteja sendo levantado, só existem duas hipóteses. Ou esta é uma igreja fria, ou nós temos um crente orgulhoso. A igreja é isto. É o local em que é o ambiente que Deus usa para gerar transformação na gente. E como é que Deus faz isso? Fazendo com que a gente decore versículos bíblicos? Fazendo com que a gente aumente o nosso conhecimento? Deus faz isso fazendo com que nós suportemos uns aos outros, carreguemos os fardos uns dos outros. Essa é a essência da igreja, essa é a essência do coração de Deus que está em nós através de Cristo Jesus. Sempre, sempre que alguém na igreja precisa de socorro, de ajuda, de uma mão para levantar. E a igreja, através dos seus pequenos grupos, os pequenos grupos são os instrumentos de pastoreio que são proporcionados para que a gente, que somos gente que curte gente, nos acompanhemos uns aos outros, nos socorramos uns aos outros, choremos as lágrimas uns dos outros e temos a mesma alegria no momento dos risos uns com os outros. É gostoso estarmos juntos, sair, fazer um passeio, mas é na hora do sofrimento, é na hora que alguém cai, que o verdadeiro amor se manifesta. E queria voltar a uma expressão que o autor de Eclesiastes usa. Eu estive contando pelo menos umas 19 vezes, ele fala no livro de Eclesiastes, debaixo do sol. Debaixo do sol significa esta vida que nós vivemos aqui no nosso cotidiano. E como eu disse, é uma visão de curto prazo, porque a vida não é isso. Nós não temos duas fases na nossa vida. Nós não temos uma fase de vida aqui e nós que fomos salvos em Cristo Jesus, temos uma outra vida na eternidade. A nossa vida é uma coisa só, gente. A nossa vida tem início em Deus. Mas não tem fim. Nós vamos continuar a nossa vida na eternidade. Tanto é que o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando este corpo fenece, quando nós voltamos ao pó, que do pó viemos, nós vamos dormir. Nós estamos dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus, que vai nos ressuscitar para a vida eterna. Quando Jesus Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo isso. Eu acho maravilhoso os primeiros versos do Evangelho de João. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, sem ele não teriam sido feitas. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Ele é a vida. A nossa vida não termina debaixo do sol. Essa é uma visão de curto prazo. A nossa visão precisa ser uma visão de longo prazo, porque isso transforma o foco da nossa motivação de vida em algo maior. Afinal, qual é o sentido da nossa vida? Enquanto debaixo do sol, nós vivemos para glorificar a Deus. Porque na eternidade, nós vamos viver na glória de Deus. Precisamos deixar que isto caia no nosso coração. Eu quero ler um versículo especial no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E para finalizar, eu gosto muito sempre de trazer uma ilustração. Ilustração pode ser uma historinha, às vezes sem pé nem cabeça, mas ela transmite a ideia do que a gente está falando. Então essa ilustração diz respeito ao seguinte: no oceano, esse oceano que Deus criou, duas ondas vinham vindo, ondas enormes, de 4, 5 metros no mar alto, e se autoelogiando: olha como nós somos lindas, olha o nosso tamanho, olha só a quantidade de espuma que nós geramos. E vão assim, caminhando e se maravilhando com o que elas são, a enormidade delas, o tamanho, o barulho que elas promovem. E elas vão caminhando e vão se chegando perto da praia. E quando estão chegando perto da praia, uma das ondas diz para a outra: nossa, estamos chegando perto da praia, vou morrer. Nossa, nós que vínhamos tão maravilhosas, enormes, grandes, potentosas, agora vamos chegar na praia, eu vou morrer na praia. E a onda maior, com sabedoria, lhe disse: minha querida, não tema, você faz parte do oceano. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nos colocamos aqui aos pés do teu altar, como a tua igreja, e te rogamos, Pai, sonda os nossos corações, quebranta os nossos corações, transforma, Senhor, a nossa vida através de relacionamentos saudáveis, através da igreja, através dos pequenos grupos. Transforma, Senhor, a nossa vida. E então, Senhor, nos usa. Nos usa conforme Tu desejas, Senhor. Nos usa para consolar como temos sido consolados. Nos usa, Senhor, para edificar a Tua igreja. E Te pedimos agora, Senhor, que ao final da nossa reunião, nos leve de volta para os nossos lares, derramando sobre os nossos corações uma unção da Tua paz, essa paz que excede a todo o nosso entendimento. É a paz que temos em Cristo Jesus, por quem nós oramos. Amém.